Muito boa tarde a quem me pode escutar. Nós tínhamos esta nossa reunião de mesa e coordenadores marcada para as 14h. Eu estou aguardando que alguns senhores deputados possam, entretanto, aparecer para logo que estejam reunidas as condições. Darmos início à reunião. Muito boa tarde, deputado João Oliveira. Já estamos mais próximos de poder começar. Por favor, digam ali. Digam à assessora do PSD se pode contactar o André Coelho Lima, porque já temos condições para. Ah, não é preciso. Novamente, a minha boa tarde aos senhores deputados, às senhoras deputadas. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Temos nesta reunião de mesa e coordenadores presentes o presidente e o vice-presidente, neste caso seguindo-nos por videoconferência. E aqui na sala o senhor deputado Pedro Delgado Alves, André Coelho Lima, João Oliveira e o senhor deputado João Almeida. Portanto, vamos dar início aos trabalhos. Queria propor-vos o seguinte, relativamente à ordem de trabalhos. Que começássemos pela ordem inversa dos pontos, começando pelos diversos. Se opuserem a isso, vou então começar pelos diversos. Para chamar a atenção para o seguinte. Há três diplomas, um dos quais baixou-se em votação e dois relativamente a alterações ao Estatuto dos Deputados, relativamente ao regime de exercício de mandato, foram aprovados recentemente no plenário e baixaram à comissão e, portanto, há aqui três diplomas que podem entrar em apreciação na fase de especialidade, sendo que um deles não tem sido votado na generalidade. Está, todavia, feito o entendimento entre nós, creio eu, que acompanhará esses trabalhos também. Nesse sentido, acho que devemos fazer a metodologia tradicional nos processos legislativos, começando por dar um prazo aos grupos parlamentares que queiram, para além dos autores, que também naturalmente o podem fazer, mas para além dos próprios autores, que queiram, se for o caso, apresentar propostas de especialidade antes de começarmos esse processo. Assim sendo, creio que poderíamos dar um prazo de uma semana. As matérias são relativamente simples. Estamos de acordo? Então, neste primeiro ponto, ficaria estabelecido que, relativamente aos diplomas de alteração ao Estatuto dos Deputados, é conferido um prazo até 2 ou 8 dias, até ao fim da manhã, para a apresentação de propostas de alteração na especialidade, se for o caso. Passamos a outro ponto. Há uma petição que baixou esta comissão sobre a utilização de registros biométricos por parte dos deputados. Em princípio, é matéria que será agendada para a próxima reunião para se apreciar a nota de admissibilidade que está em preparação. Creio que ela estará brevemente concluída. O processo de apreciação de uma petição começará pela apreciação da nota de admissibilidade. Se a nota de admissibilidade for aprovada e, portanto, a petição admitida, a seguir será nomeado relator, certo? É este o procedimento que costuma fazer-se. Portanto, apenas para vos informar de que agendaremos, em princípio, a apreciação da admissibilidade da petição na próxima reunião plenária da Comissão. É uma petição que eu queria que o registro dos deputados não fosse feito como atualmente é feito, mas passasse a ser através da utilização dos dados biométricos. Não comento. Vamos, portanto, proceder nos termos que referi. Depois, já vos falei aqui em reunião anterior, de termos recebido da parte da Comissão de Finanças, de Orçamento e Finanças, nós, como todas as comissões, de uma informação para se queremos apresentar algum parecer relativamente à proposta de lei das GOP, das grandes opções do plano. Acontece.
O plano
PIB. São só grandes opções. Muito bem, exatamente. Já não há planos. É tudo improviso. Parece que haverá no conteúdo das ditas grandes opções um capítulo ligado a matérias de combate à corrupção e pela transparência. Assim sendo, nós temos um prazo muito apertado para isto e o que seria de recomendar é que, dado que essa matéria existe nas grandes opções, se calhar designássemos um relator para avaliar se há matéria que justifique da parte dele a apresentação de um parecer à Comissão. Teria que ser já na próxima terça-feira, porque o prazo para isto que nos foi dado acaba, aliás, na véspera desse dia, não é? E, portanto, mesmo assim teríamos um dia de atraso, mas isso seria comportável. Relativamente ao... Como? É o que eu digo, parece que há um capítulo sobre combate à corrupção e transparência, valeria a pena ver se daí resulta matéria para a qual se possa haver parecer da nossa comissão. Ora, para vermos isto, na distribuição de pareceres, competiria ao PS, mas trata-se de uma proposta de governo, saltando pelo PS, volta ao PSD. E, portanto, o que se pediria ao PSD era a designação de um relator com incumbência de, se houver matéria, no seu entendimento, nos apresentar o parecer para poder ser apreciado hoje a dias. Acontece que a nota técnica geral, não é sobre as grandes opções, tudo em geral, aparecerá em princípio só na sexta-feira, mas enfim... Como...
Na primeira comissão tem prazos até quinta-feira, mas é tudo liberado na quinta-feira.
Mas nós reunimos à terça? O prazo da comissão expira na segunda? No dia anterior?
Nós indicamos já, apesar de mais 100 passos. Fica já indicado.
Sim, senhor. Portanto, para este efeito... Eu vou tomar nota. E então, o que se pedirá à Sra. Deputada Márcia Passos é o favor de verificar se há matéria e, havendo, nos elabore um projeto de parecer sobre isto para agendar na próxima reunião. E então, passaríamos a outro ponto, que é o de agendamentos. Precisamente de agendamentos.
Estando o investimento ilícito e justificado e que está em aposição do Serviço da Associação de Saúde dos Portugueses, que está a ser batido na primeira comissão, que terá âmbito de objeto
para o governo. Ah, pois é, peço desculpa. Não está ninguém a assistir?
Está. O Sr. Vice-Presidente está.
Pois, então peço desculpa. Estava eu a dizer que, se não é matéria também do âmbito desta comissão, a apreciação das propostas que estão agora em discussão.
Claro que sim. Pois. Claro que sim. Mas
no âmbito desta redefinição de funções entre primeira e décima quarta...
Mas o que é que está na primeira?
Está na primeira, está.
O quê?
A proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses está na primeira.
Mas a proposta...
E os projetos de lei. E os projetos de lei.
Que os partidos têm estado a apresentar o do PCP é...
Está aqui?
Está na primeira.
Está errado. Por como se trata. Ah, mas o vosso é mais amplo. Sim.
O que significa que vai ser sob o regime do exercício de função.
Exato. Mas deixa-me. Certo. Mas deixem-me explicar aqui uma coisa, que é, enfim, neste momento só há o do PCP. A questão de ter falado da Associação Sindical dos Juízes é que a proposta é ligeiramente diferente e, segundo aquilo que tem vindo a ser dito, designadamente pelo Bloco de Esquerda, que virá nesse sentido, já comporta alterações ao nível do regime de exercício de funções. E aí sim, já não é só Código Penal, já entra no âmbito desta comissão. Ou seja, parece-me que a matéria...
Eu já contactei o gabinete do PAR. Uhum. A senhora chefe de gabinete pode chamar a atenção para as alterações que houve às competências da Comissão.
Exato.
E, portanto, esta matéria, tudo que tiver a ver com titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, é para aqui que vem. Há aqui esta nuance do PC ser híbrida só neste sentido, a minha expressão híbrido, que seja compreendida só neste sentido. Alcança como destinatários, em parte, os titulares de cargos políticos, em parte, cidadãos em geral. Portanto, pelo menos aqui terá que haver uma conexão.
Certo.
Mas, como o centro da questão, se reportar a titulares de cargos políticos, aqui será colocada, eu tomo nota e voltarei a chamar a atenção para o gabinete do PAR.
Exato. Exatamente. É isso.
Não foi distribuído. Desculpa. Aqui não foi distribuído com conexão só para a quinta. É do PCP.
Pois. Senhor Presidente, não é? Está-me aqui a doutora Silvia a lembrar ou a recordar que a do PCP foi distribuída com conexão à quinta apenas.
Não sabe o que andam a fazer.
É uma coisa... Pois sim, claro, mas...
Estava aqui a ver se havia algo
que não... Ah. Ainda bem que dissemos isto, porque assim fica o alerta feito.
Tome nota, por favor. Tem que se... intervir neste assunto. Bom, mas eu estava agora, em matéria de agendamentos, ainda a colocar as seguintes questões. Ou melhor, iria colocar as seguintes questões.
Desculpe lá voltar atrás, mas ainda assim se justifica. Estava com essa dúvida e confirmei a suspeita que tinha. O nosso projeto de lei do enriquecimento injustificado por ser também uma alteração à... ao diploma sobre os crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos.
Sim, sim, foi o que eu disse. Por isso chamei híbrido.
Tem que haver nessa conexão. Dimensão,
sim,
em relação
claro,
à agravação da pena em dois anos.
Mas aí até deveria ser, às tantas, não sei, atribuída aqui com conexão à primeira, pela parte em que não abrange. Mas enfim, depois já.
Eu, como ainda não há outros projetos, agora se o do Bloco anunciado, eu não sei que outros poderão existir. Se reportar aos titulares de cargos políticos, veremos. É seguramente aqui com conexão eventual a outra. Mas pronto, está levantada a questão e eu vou procurar averiguar. Estava, portanto, a falar-vos do seguinte. Para a reunião de hoje, nós temos marcadas, para a reunião da Comissão, nós temos marcadas duas audições. Neste caso, a do professor Adelino Maltês e a do juiz desembargador Manuel Soares, respectivamente às 15h30 e 16h30, a grelha de tempos que eu julgo que devemos adotar foi a mesma que adotámos no outro dia para o Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, 15 minutos para intervenções iniciais, 5 minutos para os grupos parlamentares e outros 15 minutos para a resposta final. Confere? Ok. Assim procederemos. Entretanto, em matéria de novas marcações possíveis, a situação está no seguinte pé. O doutor André Lamas Leite aceitou prestar o seu depoimento verbal no dia 27, portanto, dois, oito dias, por Skype. Modalidade que nós também admitimos possível. Entretanto, o Dr. Miguel Poiares Maduro também aceitou prestar nesse dia. Está neste momento proposto para às 16 horas, ou no início da tarde não podia. Até o momento ainda não respondeu, mas em princípio, não deu quanto à hora, propriamente dito. Mas em princípio os dois estariam confirmados para o dia 27. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Eu tenho uma pergunta depois, quando terminar.
Então, deixe-me continuar com esta informação. Não disponíveis para prestar depoimento o Dr. Vital Moreira e a senhora e a Dra. Lucília Gago, Procuradora-Geral da República. Eu não distribuí, por me parecer que devemos evitar, eu pelo menos devo evitar, embora muitas vezes sem sucesso, transformar em questão de notícia jornalística qualquer matéria que passe por aqui. Há uma resposta da doutora Lucília Gago fundamentando a sua não aceitação. A resposta estará disponível a quem quiser consultar o expediente. Para o convite que foi feito para as audições do projeto de lei das associações discretas. Depois, o senhor doutor Costa, o senhor professor Costa Andrade, a quem foi pedido, se estivesse disponível para efeito, um depoimento prescrito, até ao momento não sabemos, ainda não tivemos feedback. Para as audiências conjuntas, isso sim, temos disponibilidade integral do GOL, do Grande Oriente Ibérico, da Associação de Juristas Católicos, e como isto está sempre a crescer, vai também para essa fornada, porque entretanto apareceu a Grande Loja Legal de Portugal, Grande Loja Regular de Portugal. E, portanto, é assim. Os que aceitaram individualmente, vamos marcá-los.
Não percebi. Vamos ter mais lojas aqui que na Rua de São Bento.
Ah, sim, pois claro. Portanto, os depoimentos individuais, para além dos dois, serão marcados para dois, oito dias, para dia 27, e os conjuntos para a outra semana a seguir, cujo dia da semana, neste 4 de maio, se não erro. Serão marcados para 4 de maio. Voltando, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, eu queria ainda voltar atrás, porque não me apercebi que tinha terminado, a parte da não disponibilização dos fundamentos.
Não, disponibilização sim, mas o que eu sugeri é que quem quiser aceder a ele, que consulte o expediente. Foi o que eu disse, não é não disponibilização. Vamos agora continuar aqui com as questões prévias. Relativamente ao grupo de trabalho que resultou da revisão do nosso regulamento sobre o, digamos, o Código de Conduta, já todos os elementos indicaram o seu representante, menos o PS. Tínhamos pedido 48 horas na altura, que já lá passaram há muito tempo.
Sr. Presidente, infelizmente ainda não estamos em condições de confirmar, porque estamos também a reorganizar a coordenação e, portanto, até o final da semana contamos dar essa nota.
Ei, até o final da semana? Ainda estamos no início da semana?
É terça-feira, estamos quase a meio da semana. Com a maior brevidade possível, Sr. Presidente. De facto, é porque há alterações de deputados em algumas comissões e, portanto, é só para garantir. A partir da coordenação será também, ou seja, é dobradinha, portanto, quem assumir a coordenação também vai integrar o grupo, portanto, respondemos a duas coisas em simultâneo.
Posso estabelecer um prazo de 48 horas? Sim. Então, mais um prazo.
A decisão é outra.
Mais um bónus de 48 horas para o grupo parlamentar do PS. Entretanto, quem ficará coordenador deste grupo será a senhora deputada do PSD, Márcia Passos, certo? Muito bem. Eu lembro-me que temos aqui uma questão pendente, que exatamente quanto mais esse aspecto se atrasar, pior. Depois, há um requerimento apresentado pelo PS para uma audição também, e neste caso, um requerimento de audição solicitado. Onde é que estás? Para solicitar uma audição, na sequência da audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, neste caso, ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. É assim, se houver aqui consenso na mesa e coordenadores, daríamos por adquirido a autorização. Se não houver consenso, terei que levar este ponto ao plenário da Comissão. O proponente quer fundamentar?
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, tendo em conta a matéria que temos vindo a acompanhar sobre as novas instalações, parece-nos ser da maior utilidade poder cruzar elementos e recolher dados para perceber exatamente em que ponto se encontra a concretização da nova sede, ou da futura primeira sede da entidade, e até eventualmente perceber de soluções intermédias, como se referiu na audição do Presidente do Tribunal, designadamente sabendo e sendo claro onde será, à partida, se até haver depois daqueles contributos de empreitada que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional aqui deixou, a saber se até à conclusão dessa gesta seria possível instalar provisoriamente noutra instalação. Não, definitivamente. No fundo, um conjunto de questões que nos parecem pertinentes sobre este tema, uma vez que é muito urgente que possa ser instalada a entidade e, portanto, se esta Comissão puder fazer a devida pressão e sensibilização, parece-nos relevante.
Secretário João Almeida.
Sr. Presidente, nós não nos vamos opor a isto. Nós opomos-nos mesmo à entidade, mas isso já foi tratado noutra altura. Agora, quem teve na base da criação da entidade, eu acho que deve ter noção do absurdo e do ridículo em que isto está a cair. Eu, por acaso, não pude estar na audição na semana passada, estava em trânsito, e como estava em trânsito, ouvi uma rádio à hora que estava a ser a audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. É chacota absoluta, quer dizer, porque o Parlamento criar uma entidade e o Estado não conseguir, uma entidade para a transparência, e o Estado não conseguir operacionalizar essa criação em tempo útil e discutir coisas como o edifício, quando hoje em dia está toda a gente a trabalhar online, quer dizer, ninguém hoje em dia, não é assunto para ninguém hoje em dia os edifícios. A logística está completamente ultrapassada nesta matéria, ninguém compreende. E, portanto, estamos à porta fechada, eu só digo, à porta aberta não direi. Mas agora vamos ouvir o Secretário de Estado do Tesouro para perguntar se ele arranja lá um espacinho ou se consegue despachar as empreitadas. É absurdo, é caricato, é absurdo, é ridículo. Portanto, não sei se queremos mesmo prestar-nos a isso. Nós não nos oporemos. Mas o Parlamento é posto em causa, o Parlamento e o próprio Estado português. Sim, está bem, mas o Parlamento é que está a ouvir o Secretário de Estado do Tesouro para lhe perguntar se pode fazer qualquer coisinha, não é?
Sr. Deputado João Almeida, mas não argumento disso. Comigo, argumento com o proponente. Mas não argumento comigo, argumento com o proponente.
Não consigo, não sei. É a autoridade máxima da Comissão.
Autoridade, mas pouco, como diria. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu vou também tentar resistir à tentação de dizer aquilo que de fundo enquadra a nossa posição sobre esta coisa da criação da entidade, que já de resto já tivemos a oportunidade de referir várias vezes. Mas queria apenas sublinhar o seguinte. Já não é correto que a Assembleia da República olhe para o Tribunal Constitucional como o bengaleiro do sistema político. É? Onde se põe tudo o que se quer e o que não se quer para que alguém tome conta. Já não é correto que se faça do Tribunal Constitucional o bengaleiro do sistema político. Ainda é menos adequado que a gente agora vá à procura de quem deva guardar o bengaleiro, de quem deva reparar o bengaleiro e quem deva dar mais alças ao bengaleiro, né? para pendurar mais coisas. Portanto, porque isto de facto é tudo uma situação um bocado... Eu não quero exagerar na caracterização, mas é... É um bocado embaraçante. É um bocado embaraçante. A Assembleia da República tomou as decisões que tomou, pronto, e confirma-se com o passar do tempo que, inversamente, ao sentido de que devia. Que o acerto é inversamente proporcional à necessidade, portanto, confirma-se isso. Agora, o ponto em que estamos relativamente a esta questão não me parece que deva conduzir a que a Assembleia da República se coloque aqui no papel de fiel intérprete das necessidades que transferiu para o Tribunal Constitucional relativamente à concretização das medidas legislativas, intermediando essa relação entre o Tribunal Constitucional e o Governo. Eu acho que isso é um absurdo. Se a Assembleia da República entendia que devia ser a Assembleia da República a assegurar as condições para a instalação da entidade, não tinha remetido isso para o Tribunal Constitucional. Andarmos agora a meter entre o Tribunal Constitucional e o Secretário de Estado do Tesouro numa espécie de desbloqueadores de problemas operacionais, acho que isso é absurdo. Acho que é só absurdo.
Deputado André Silva está-nos a acompanhar por vídeo. Pediu a palavra. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Perfeitamente, Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem, nós sobre esta matéria entendemos que a Assembleia da República tudo deve fazer para que esteja ao seu alcance, para que a sua vontade seja cumprida. E a vontade da Assembleia da República e do Parlamento é a criação da entidade da transparência. E respondendo diretamente ao Sr. Presidente, relativamente à questão de saber se há ou não há consenso, porque se não houver consenso, leva-se o assunto para plenário de comissão, a nossa posição é muito clara. Nós votaremos favoravelmente, há consenso relativamente a este, do nosso ponto de vista, da nossa parte, aliás, ao requerimento do Partido Socialista, desde que essa audição seja pública e à porta aberta, e não aceitamos os argumentos ridículos e inaceitáveis que foram invocados para que a reunião com o Presidente do Tribunal Constitucional tenha sido à porta fechada, numa reunião ordinária convocada para o efeito que, deixe-me dizer-lhe, que violou aquelas que são as regras que estão para o regulamento da Comissão e, aliás, no regimento. E, portanto, se a reunião, o Partido Socialista não colocou isso no requerimento, mas a pergunta que quero fazer ao Partido Socialista é se a reunião que pretende é à porta fechada e manter esta opacidade em torno do portal da transparência, nós queremos que este assunto seja debatido em plenário de comissão. Se o requerimento for para ouvir o Sr. Secretário de Estado de forma pública e à porta aberta, nós, desde já, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Antes do PS pronunciar, tenho que voltar a dar um esclarecimento e depois fazer uma precisão. O esclarecimento é o seguinte, ao Sr. Deputado André Silva, eu já tive que lhe dizer isto no outro dia, porque é pura objetividade. Foi a nossa reunião de mesa e coordenadores, só não posso garantir se nesse momento o Sr. Deputado estava presente ou não, que perante a informação de que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional considerava que não havia competências de fiscalização, e não há, da Assembleia da República em relação ao Tribunal Constitucional, aceitou fazer um encontro, mas não uma reunião que tivesse a natureza de uma reunião de pedir, digamos, responsabilidades com as características de uma reunião pública, fez como condição que a reunião fosse reservada. Isso foi aceito pelos grupos parlamentares presentes neste enquadramento. Portanto, volto a dar esta explicação. Relativamente ao segundo aspecto, se vier a ser decidido a vinda do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, evidentemente que aí a relação de competência entre a Assembleia e o Governo é completamente diferente, o proponente falará por si, mas aí não há obviamente nenhuma razão para haver secretismo numa tal reunião. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Era nesse preciso sentido, Sr. Presidente. Trata-se do acompanhamento que o Parlamento faz da fiscalização da atividade governativa. Aqui o que está em causa é a disponibilização e a concretização de algo que resulta de obrigações jurídicas que estão na esfera do Governo e, portanto, obviamente é uma audição pública e, portanto, com as características que elas têm, uma vez que não existem, efetivamente, as necessidades de salvaguardar a relação institucional e a ausência de uma relação, não digo, não é de subordinação, mas de fiscalização da Assembleia da República em relação ao Tribunal Constitucional, que todavia existe na sua relação com o Governo, que presta contas perante a Assembleia da República, ao contrário do Tribunal Constitucional, que presta contas perante a ordem jurídica, se quisermos.
Pode ser. Deputado André Silva. Peço desculpa.
Não tem problema nenhum.
O senhor está André Coelho Lima.
Eu aguardo que me chame. Bom, muito. Eu concordando com os argumentos utilizados, enfim, nas intervenções antecedentes, não posso deixar de concordar igualmente, porque parece-me que não são contraditórios, com aquilo que acabou de dizer o senhor deputado Pedro Delgado Alves. E, aliás, até acompanho estas palavras de uma incomum felicitação pela circunstância do Partido Socialista suportar o Governo e, neste caso, chamado Governo, que é, obviamente, quem aqui está a falhar nesta matéria. Por isso é que tenho que subscrever aquilo que disse tanto o CDS como o PCP como o PAN, porque, tal como vimos na audição, quem aqui esteve, há esse déficit comunicacional, ele não devia existir, as orientações estão muito bem dadas pelo Parlamento, onde devem ser dadas, que é em sede de orçamento, de Estado e transitado saldos de um ano para o outro, e portanto a partir daí, se algo não está a resultar, as perguntas têm que ser feitas a quem governa o país, e por isso acho que faz sentido essa audição e que ela seja breve.
Muito bem, Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria muito brevemente dar a minha opinião sobre este assunto para dizer o seguinte: não vejo no requerimento do Partido Socialista uma forma de embaraçar a Assembleia da República, muito pelo contrário, vejo justamente uma forma de a Assembleia da República assumir para com o Governo a sua responsabilidade, que é a de fiscalizar as suas ações, que neste caso tem a ver precisamente com a instalação da entidade da transparência. E, portanto, creio que, assim como decidimos ter uma reunião, uma conversa com o Presidente do Tribunal Constitucional, faz todo sentido que reunamos também com o Departamento do Governo, que tem responsabilidades nesta matéria. Isto dito, e portanto votaremos favoravelmente esta proposta, este requerimento, perdão, sendo que, todavia, como já deixei nota na conversa que tivemos com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, nos parece absolutamente claro que o essencial e o urgente para a instalação da entidade da transparência tem a ver com a plataforma informática e não tanto com a questão de um lugar físico para a respectiva instalação. E, portanto, nós, pela nossa parte, digamos, não queremos contribuir para que haja uma confusão de prioridades. Mas, sendo óbvio que há, da parte do Tribunal Constitucional, uma, como foi reiterado pelo respectivo Presidente, sendo óbvio que há uma preocupação legítima de encontrar um lugar físico para instalar a entidade, sem que isso ponha em perigo, como ele próprio estabeleceu, claro, sem que isso ponha em perigo o andamento, entretanto, dos procedimentos para o desenho e a concepção da plataforma informática, nada temos a perder em fazer uma avaliação do que o Governo tem feito e não feito sobre esta matéria e, portanto, esse é um aspecto, digamos, é um elemento, um ingrediente da nossa tarefa de fiscalização política do Governo e, portanto, nada temos a opor a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado também. O Sr. Deputado André Silva voltou a pedir a palavra, certo?
Sim, Sr. Presidente.
Faz favor.
Está-me a ouvir?
Sim.
Sem prejuízo do que o Sr. Presidente já disse e que já disse várias vezes sobre a factualidade desta reunião, deste encontro à porta fechada, eu gostaria de dizer o seguinte. Uma coisa é o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional querer, é a vontade dele, falar sobre um assunto que é pública, que não tem matéria sensível nem reservada, à porta fechada. Querer tornar opaco um assunto que deva ser público. Isso é um assunto. Coisa diferente é a Assembleia da República e esta comissão permitir que, numa reunião ordinária, convocada ordinariamente, se predisponha a isto. E, portanto, eu considero que uma reunião ordinária, convocada para o efeito, para ter uma conversa com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, à porta fechada, sem que tenha cobertura regimental ou do regulamento da comissão, porque a matéria, em facto, não é reservada nem sensível, não é aceitável, Sr. Presidente. De que forma é que podemos contornar isto no futuro? Não sei. Mas que se tenha a conversa numa esplanada, num restaurante, onde se quiser, mas não numa reunião ordinária da comissão. Porque isso não é aceitável, Sr. Presidente. E se o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional quer tornar opaco algo que deve ser público, ele que chame informalmente os deputados que entenderem da Comissão da Transparência a irem ao Tribunal Constitucional ter uma reunião à porta fechada. E não ao contrário. Lamento, Sr. Presidente. É a minha posição e continuarei a reiterá-lo.
Ó, Sr. Deputado André Silva, eu tenho todo o respeito pela sua posição, mas o que eu já lhe chamei a atenção é que esta conversa está, por um lado, desfasada no tempo, mas, por outro lado, foi esta comissão e os membros que a compõem que decidiram o seguinte. Receberam uma informação. A informação foi: o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional aceita esta reunião, mas com a condição de ser uma reunião reservada pelas razões institucionais que explicou. A Comissão tomou, meus e coordenadores, conhecimento disso e assentiu na solução de fazer a reunião nos termos em que foi feita. Ó, Sr. Deputado, tenha paciência, mantenha a sua posição, mas compreenda que houve uma deliberação feita que legitimou essa solução. Pode estar em desacordo com ela, mas ela efetivamente ocorreu. Aliás, vamos então passar adiante, porque ainda há mais pontos. Um dos pontos tem a ver com o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, ao qual baixou um pedido para voltar a fazer a avaliação do novo formulário face às incidências com o serviço informático e também uma vista sobre os problemas que têm ocorrido de acesso e registro por parte dos senhores deputados. Quando o Grupo de Trabalho nos puder dizer que este processo está concluído, muito agradecemos. Fica feito, portanto, a menção, tanto que parece haver situações pendentes de deputados ainda com alguns problemas de registro. Pedi ao favor de avaliar o que se possa passar sobre a situação. E então, agora, creio que a matéria de diversos... e, portanto, retiro daqui, do ponto anterior, que há entendimento quanto à anuência para o agendamento requerido pelo PS. Assim sendo, de acordo com as possibilidades de agenda que viermos a ter para os próximos tempos e também em função da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, essa reunião será marcada e, obviamente, será uma reunião pública. Passamos então, de acordo com a nossa ordem do dia, para a aprovação das súmulas números 33 e 34. Pergunto se posso pô-las conjuntamente em apreciação. Não vejo oposição a esta sugestão. Vou pô-las à votação. Os senhores deputados que votem contra as súmulas número 33 e 34 fazem o favor de se pronunciar contra. Os senhores deputados que votem, que se abstenham, foram votadas por unanimidade. Então, passamos ao ponto primeiro, a situação relativa a processos pendentes, incluindo designação de novo relator. Bom, o ponto relativo à designação de novo relator está ultrapassado, na medida em que, com a colaboração do Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Coordenador, cuja colaboração registro e agradeço, foi possível nomear com celeridade relator e, ainda mais possível, apresentar o parecer em tempo útil, será apreciado na reunião plenária da Comissão, que terá lugar de seguida. Portanto, subsisto a questão relativa aos processos pendentes. E os processos pendentes, neste caso, para além de uma autorização para depoimento, não é? Daquelas simples, portanto, não sei onde é que está para poder ir amanhã a plenária. Autorizar a senhora deputada Paula Inês Alves de Sousa a prestar depoimento prescrito como testemunha. Como eu tenho mandato, nos casos em que não há problemas, é o caso. Está feita a informação e será remetido para a plenária para a reunião de amanhã. No caso de do tema pendente. Bom, são os processos relativos à questão das moradas, depois de alguma circulação da designação do relator, pelas razões que conhecemos, o relator foi fixado no Sr. Deputado João Oliveira, e ficou aqui, digamos, uma reflexão da última reunião em que tratámos do assunto para agora, no sentido de nos pronunciarmos, se é que nos queremos pronunciar, sobre se esta matéria deve implicar que haja aqui um trabalho de identificação de qual foi a evolução em sentido histórico da posição do Parlamento, que antes não a tinha propriamente, depois esteve confrontado com um parecer da Sra. Auditora Jurídica da Assembleia sobre a matéria, depois optou por uma determinada solução legal que faz parte do Estatuto dos Deputados, e ficámos um bocadinho ainda de ponderar se estas matérias deveriam ser objeto de atenção especial na elaboração dos pareceres, se deveriam dar lugar a uma espécie de parecer genérico prévio aos parceiros em concreto, se deveria integrar os parceiros, se nem uma coisa nem outra. Portanto, tudo, a meu ver, está em aberto. É este o ponto inconclusivo da nossa conversa sobre o assunto. Sr. Deputado João Oliveira, que é o relator, faz favor.
Sr. Presidente, já tive a oportunidade de lhe transmitir a si o meu entendimento sobre esta questão. De qualquer forma, queria partilhar com os restantes senhores deputados o seguinte. Ainda não consegui clarificar essa questão, mas tenho dúvidas sobre se os elementos que estão referidos relativamente ao histórico da apreciação desta questão na Assembleia da República não terão já sido enviados ao Ministério Público naquela primeira fase em que foram solicitados vários elementos específicos relativos a esta matéria junto dos serviços da Assembleia da República. Tendo já sido enviados esses elementos na primeira fase, julgo que há apenas a necessidade de remeter para eles, portanto, fazer uma referência a essa remessa desses elementos para o Ministério Público. Não tendo havido essa remessa desses elementos, acho que é útil que eles possam incluir o parecer da forma mais objetiva possível, ou seja, sem procurar daí retirar conclusões que só o Ministério Público caberá fazer, e portanto, ainda que fazendo referência a esses elementos concretos, não procurar fazer nenhuma qualificação jurídica dos factos à luz deles.
Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Parece-nos que o envio de elementos é sempre relevante e útil, tendo em conta que dá um aspecto enquadrador que pode ser, e parece-nos que deve ser remetido aqui desta perspectiva. Não penso que esteja aqui a Assembleia a substituir nenhuma qualificação, portanto é um dado objetivo, um parecer que pode ser remetido. Quanto à questão de eventualmente já ter sido enviado, eu penso que não, e pela seguinte razão. Os procedimentos que determinam que esta Comissão intervenha nos contextos de pedidos de elementos entram em vigor na atual legislatura. E, portanto, são relativos a pedidos de informação recolhidas no contexto da 14ª legislatura, sendo que os elementos em presença nestes casos, tanto quanto sabemos, foram remetidos anteriormente a este procedimento. E, portanto, o que existiu ou que pode eventualmente ter sido recolhido, não temos como saber, e a Comissão também não teve intervenção. Nesse sentido, não é propriamente fazendo uma aplicação retroativa desta lógica, mas é de utilidade que a Comissão possa enviar elementos enquadrados através do dito parecer. Agora, se autonomamente, se enquanto elemento a fazer constar informativamente de cada uma das análises, isso obviamente é questão de menos, o relevante é que se possa carrear dados para avaliação.
Deputado André Coelho Lima.
Sim, é muito breve, só porque, se bem percebo, do que estamos a falar são de levantamentos de imunidades, se bem percebo, e sou, até porque não temos informação, como é evidente, e portanto não tenho essa informação, surpreendido com a circunstância de haver também pedido de elementos, que é aqui um fator adicional e diferente, porque uma coisa... Então não há pedido de elementos, só há levantamento de imunidade.
Eu posso recolocar a questão.
Pois, esta foi a parte que eu não percebi daquilo que disse o Sr. Deputado João Oliveira, não é? Ao falar na concessão de elementos ao Ministério Público, nós aqui o único elemento que temos a dar é se levantamos a imunidade ou não.
Não, Não há pedido de elementos. O que se há são as notificações para o levantamento da imunidade com a indiciação da factualidade relativa a cada caso concreto. O que eu já chamei a atenção é que a temática da definição legal do domicílio relevante para cada deputado para efeitos dos abornos foi uma temática que na legislatura passada conduziu em momentos sucessivos num primeiro momento à elaboração de um parecer por parte da auditora jurídica da Assembleia, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia, sendo todavia, e adianto este ponto, que este elemento pode ter algum relevo histórico, e certamente terá, se o relator assim o entender, para a ponderação das considerações genéricas que eventualmente queira fazer, mas, por exemplo, não me parece que possa ser um elemento a enviar como tal para o Ministério Público como informação adjuvante. Porquê? Porque, tanto quanto eu julgo saber, este parecer da senhora auditora jurídica nunca foi homologado pelo Presidente da Assembleia. Portanto, é, digamos, um elemento histórico, mas não é o elemento que vinculou qualquer processo de decisório sobre esta matéria. E, portanto, é a primeira observação que faço. A segunda observação é que esse parecer, em todo o caso, esteve presente na mesa quando os deputados envolvidos no processo elaboraram a iniciativa legislativa que faz hoje parte do Estatuto dos Deputados, que foi, aliás, uma lei autónoma que depois foi integrada no Estatuto dos Deputados, e essa iniciativa foi, não quero jurar, mas foi subscrita por unanimidade dos deputados da Assembleia da República, creio eu, enquanto proponentes, para além da votação final que teve lugar. Não posso jurar. Mas se não foi por unanimidade, estará lá perto, quer enquanto aos proponentes, quer enquanto ao resultado da votação. E essa solução legal é uma solução que, em todo o caso, eu pela minha parte tenho dúvidas que ela esteja a ser considerada nas ponderações feitas sobre o assunto. E, portanto, historicamente, me parece que seria de fazer este discurso para que esta informação objetiva pudesse ser consignada. Volto ao ponto por onde comecei. Não sei se os senhores deputados estão de acordo que isto deva ser feito. Também não sei se, estando de acordo, se for o caso, acham que isto devia ser feito numa espécie de parecer autónomo e abstrato sobre essa trajetória, que depois fosse uma espécie de anexo aos parceiros em concreto, ou fosse uma espécie de um bloco que acabasse por ser colocado em cada parecer, embora com conteúdo semelhante, com conteúdo idêntico até. É esta a dúvida que acho que deveria ser apreciada para que o Sr. Relator... Sim, o relator é o Sr. Deputado João Oliveira. Srs. Deputados, não há nada a deliberar neste momento sobre o assunto? Uma troca de... Srs. Deputado, quero dar a palavra?
Dessa perspectiva, havendo uma questão consensual quanto ao conteúdo e a forma, sendo esta que parece que reúne melhor consenso, também não nos opomos a nenhuma das fórmulas. E, portanto,
estamos, portanto, aderimos. Em condições de dar por encerrado a parte relativa à mesa e coordenadores para passarmos à reunião do plenário da Comissão.
Senhor Presidente.
Sim?
Está-me a ouvir? Posso intervir?
Sr. Deputado André Silva.
O ponto relativo ao qual eu sou relator cabe em que não cabe na parte da mesa e coordenadores?
Não, é matéria do plenário.
Muito bem, equívoco meu. Ok, até já, obrigado.
Ok, até já e obrigado também. Senhoras e senhores deputados, damos agora início à reunião plenária da nossa comissão, da qual temos duas partes. A primeira para apreciar o parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar, neste caso de um pedido de levantamento dessa imunidade em relação ao Sr. Deputado António Gameiro. Este ponto é aquele que há pouco reportei com a boa diligência oferecida pelo PSD e pela Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra para apresentar o parecer. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Já foi enviado o relatório do parecer em que fui nomeada relatora relativo ao levantamento de imunidade parlamentar ao Sr. Deputado António Gameiro. Nesse sentido, por ofício do Juízo de Instrução Criminal de Évora, foi solicitada a autorização, no âmbito do presente inquérito, para a constituição e interrogatório do Sr. Deputado António Ribeiro Gameiro, como arguído, relativo a crimes e respectivas molduras penais que estão devidamente identificadas no ofício remetido pelo meritíssimo juiz. Dispõe o artigo 157, número 2 da Constituição e o artigo 11 do Estatuto dos Deputados, no seu número 2, que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, o que é o caso. A prescrição constitucional e legal de obrigatoriedade de concessão da autorização para ser ouvido um deputado como arguído, contanto se verifiquem os pressupostos e formalismos que a lei exige para aquela, retira à Assembleia da República qualquer discricionariedade na apreciação do pedido de levantamento de imunidade. E nessa medida, verificados aqueles, a autorização será um ato vinculado. Assim sendo, tratando-se de crimes cujo limite máximo de pena de prisão é superior a 3 anos, estamos perante uma moldura penal suscetível de reconduzir a presente situação ao caso em que se torna obrigatório que a Assembleia da República proceda à emissão de decisão de autorização de levantamento de imunidade. E constata-se que o Tribunal remeteu à Assembleia da República os elementos identificativos da factualidade em causa, respectiva qualificação penal, referindo a existência de fortes indícios da prática dos crimes a que correspondem pena de prisão, cujo limite máximo é superior a 3 anos, pelo que a decisão de autorização impor-se-á aqui nos supra-referidos termos constitucionais e legais. Constata-se, de igual modo, dos elementos transmitidos pelo Tribunal, que os factos descritos, embora temporalmente coincidentes com o exercício do mandato do deputado, em nada relevam, nem se relacionam com a função política ou parlamentar do Sr. Deputado. Assim sendo, somos de considerar que a Assembleia da República deve autorizar o Sr. Deputado António Gameiro a prestar declarações na qualidade de arguído neste processo.
Está em apreciação. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Bem, enfim, eu que seria aquela que menos competiria a apreciar, queria só aproveitar estes 30 segundos para para dar nota, para dar também o um agradecimento à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira por, de facto, ter, se ter disponibilizado para, com a celeridade que se percebe, ter disponibilizado este parecer, que não obstante, enfim, a circunstância substantiva dele ser aquilo que sabemos, mas objetivamente acho que é importante para o Parlamento e para todos nós que possamos ser rápidos e sobretudo para as pessoas envolvidas, que possamos ser rápidos nestas deliberações. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Algado Bofes.
Era no mesmo sentido, não ter nada a acrescentar e dar nota quanto ao teu do parecer, agradecer ao Sr. Deputado também a celeridade e o empenho colocado, porque, obviamente, corresponde ao objetivo da Comissão dar resposta em tempo útil aos pedidos e não deixar o processo alongar-se. Portanto, nesse sentido, também reiterar o agradecimento.
Então, agora creio que estão. Que não há mais pedidos de palavra. E assim sendo, podemos votar. O parecer. Os senhores deputados que votam contra, que se abstenham, foi aprovado por unanimidade, agradecendo mais uma vez à senhora deputada relatora. Esta matéria irá para a votação no plenário da manhã. O ponto 2, parecer sobre situações relativas ao regime de exclusividade, é uma matéria com alguma transversalidade. Recordo que é uma matéria que resulta de dúvidas suscitadas pelos serviços administrativos da Assembleia. O senhor deputado André Silva é o deputado relator do assunto. No entanto, o senhor deputado Pedro Algado Alves pediu o adiamento desta matéria, uma vez que ela foi apresentada, digamos, não antes de uma reunião anterior a esta e, portanto, esse pedido é regimental. Não sei, todavia, se o Sr. Deputado Pedro Algado Alves é do entendimento que a apresentação do tema ainda deva ser feita ou possa ser feita nesta reunião ou se deveríamos fazer o adiamento integral. Qual é o seu critério?
Sr. Presidente, também para dar um pouco nota do pedido, enfim, da nossa perspectiva, se calhar era possível fazer o adiamento integral, mas já agora explicitar que, em relação a muito do teor do parecer, estamos de acordo com ele. No entanto, algumas questões, pela sua novidade, podem ser merecedoras de alguma dúvida no enquadramento, particularmente a conclusão a que chega relativamente ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que nos parece que não é tão linear quanto isso a ideia de que aquilo é administração indireta, logo, automaticamente é pessoa coletiva pública que
determina. Sr. Deputado, começamos a meter-nos no conteúdo.
Não, era só para explicitar que não é integralmente uma questão, era só. Pedimos mais tempo à análise quanto a esse ponto e, portanto, pedíamos o adiamento integral do ponto.
O adiamento integral do ponto. Ouviu o Sr. Deputado André Silva?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado.
Portanto, a questão fica adiada para a próxima reunião da Comissão. O Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Se me permite, eu também queria pronunciar-me sem prejuízo do adiamento. Aliás, quero dizer que o íamos solicitar igualmente, portanto, se não tivesse sido solicitado pelo Partido Socialista. Mas há uma questão diferente daquela que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Gado Alves, e que é a estranheza, devo confessar, pela circunstância deste conjunto, deste parecer, que no fundo sobre um conjunto de situações de registro de interesses, ter sido distribuído a um deputado, relator, e não ter sido distribuído ao grupo de trabalho do registro de interesses que, enfim, salvo o erro de apreciação da nossa parte, deveria se ter pronunciado sobre eles. Mas, enfim.
Mas foi. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Mas foi, veio por esse percurso, ou seja, a questão foi-nos suscitada precisamente do cruzamento de dados da direção da DGF, da Direção Financeira, e a questão foi-nos colocada no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses. Muitos daqueles tópicos que correspondiam a parecer já emitidos anteriormente ficaram logo arrumados e, portanto, não foram colocados sob apreciação. Nos restantes, a prática, mesmo no Grupo de Trabalho, é que se faça parecer. E, portanto, o parecer foi feito nesse contexto e mediado pelo Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho apenas fez a primeira triagem de dizer sobre as matérias nas quais já nos pronunciámos, esses deputados ficaram com a questão esclarecida e isso já foi transmitido à Direção Financeira. Nestes restantes, também o Grupo de Trabalho tem seguido a ordem dos parceiros ou melhor, a ordem de distribuição dos parceiros e, portanto, sim, fez-se essa alocação.
Se é mediado, é estranho haver essa necessidade de reflexão.
Ou seja, como à partida haveria a conclusão de que ele teria que vir ao plenário da Comissão, portanto, fez-se logo a distribuição e a alocação aí. Foi uma questão mais de economia processual, porque nós vimos os temas e a conclusão que chegamos dos temas é todos estes são líquidos e já dissemos o que achamos sobre eles, não vale a pena retomar. Nos restantes, enquadramento com o parecer é o usual.
Deliberações definitivas são sempre da... Deliberações a título definitivo são sempre da competência do plenário da Comissão. Pois. Bom, mas está esclarecido, não é? Muito bem. Portanto, adiado. O ponto seguinte, temos uma ata, é a número 42, para aprovar. Algum senhor deputado deseja pronunciar sobre a ata? Posso pôr lá a aprovação? Posso. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata número 42 foi aprovada. Mas não foi apresentada ainda, embora estivesse aqui, portanto não pode ser votado o que não existe. Bom, senhores deputados, antecipámos um bocadinho no horário, mas agora não há nada a fazer. Vamos fazer um intervalo e retomamos os nossos trabalhos às 15h30 para ouvir os nossos convidados, começando pelo professor Adelino Maltês e depois às 10h30. A seguir-se-á o senhor Dr. Manuel Soares. Então, interrompemos agora os trabalhos e recomeçamos às 15h30.